acidente ocorreu uma pequena embarcação que era da propriedade da minha família, do meu pai. Eu fui ligar uma bomba que fica embaixo do motor, né, para puxar a água do barco para fora. No que eu abaixei para ligar, eu escorreguei e a minha camisa enrolou num que chama eixo do motor. E enrolou minha camisa e me puxou para cima do motor. E graças a Deus, não sei como, eu tive força de sair, né, que as camisas rasgaram. Não consegui parar o motor, mas o estrago já tinha sido feito.
O que aconteceu com Clebson Magno quando tinha 16 anos não é um caso de escalpelamento. O couro cabeludo ficou intacto, mas, como ele mesmo disse, o estrago no rosto foi grande.
Atingiu parte da face esquerda, do lado esquerdo, atingiu tudo. Quebrou o osso da face, parte da arcada dentária e parte da pálpebra. Isso perdeu tudo no acidente embaixo e um pouco da orelha, e por aí pegou.
O acidente foi em 1996, num rio perto de Macapá, capital do Amapá. Clebson foi levado às pressas para o hospital de emergências da cidade, mas os médicos não puderam fazer muita coisa.
A princípio foi acionado uma equipe de cirurgião plástico, né? Depois foi submetido à cirurgia. Ainda ficou grandes sequelas.
Clebson é um dos poucos homens que fizeram parte da Associação de Mulheres Ribeirinhas e Vítimas de Escalpelamento da Amazônia, em Macapá. Sem dinheiro, a associação está hoje com as portas fechadas. Mas o professor Clebson se lembra que muita coisa foi feita para que os motores dos barcos não façam novas vítimas.
Essa conscientização era feita dentro da sala de aula e sabe que as crianças tinham curiosidade, né? Começava conversando do que foi que aconteceu, olha, isso foi um acidente, um motor de barco assim, assim. Então, desde pequeno, nos meus alunos já iam tendo essa consciência de estar cobrando, de estar tomando os cuidados.
Assim como Clebson fazia com seus alunos, falar sem medo sobre escalpelamento ajuda na prevenção, para que as pessoas saibam que o perigo existe. Foi esse o trabalho desenvolvido por Luciene Estrada, quando atuava na Defensoria Pública da União. A partir de 2005, Luciene se reuniu com mulheres escalpeladas e dali saiu uma estratégia para que a voz delas fosse ouvida pela sociedade. Começaram, então, as campanhas no rádio, na TV, nas escolas e nas comunidades ribeirinhas.
Isso a gente colocava muito para elas, que elas deveriam sair de suas conchinhas e mostrar para o mundo que o acidente é real e existe como preveni-lo. E melhor pessoas para fazer isso são elas mesmas.
Antes reclusas dentro de suas comunidades, com medo de expor as marcas do escalpelamento, elas foram à luta e sim, saíram de suas conchinhas. O senador João Capiberibe se lembra com emoção de um gesto que foi um marco no esforço de riscar esse tipo de acidente dos rios da Amazônia.
Caso que comoveu a sociedade brasileira inteira, comoveu a Câmara, quando uma das mulheres escalpeladas participava do segundo encontro da mulher em Brasília, em 2007, ela retirou a peruca e aí expôs trauma terrível que ela carrega no corpo e na alma. E a partir daí, a tramitação do projeto de lei foi muito rápida. Em 2 anos, em 2009, o projeto tinha virado lei.
O senador se refere à Lei 11.970, resultado de um projeto apresentado pela mulher dele, a deputada Janete Capiberibe. A lei tornou obrigatória a instalação de uma carenagem ou proteção em partes móveis das embarcações que possam colocar em risco a vida dos passageiros e da tripulação. O dono do barco não precisa pagar pelo serviço. A instalação é feita pela Marinha, por meio de uma parceria com empresas, explica o capitão Aristide de Carvalho Neto, da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental.
Nós verificamos se essas embarcações se encontram com eixo coberto. Não somente eixo, mas também partes móveis do motor. E a partir do momento que nós detectamos que a embarcação está com eixo descoberto ou com partes móveis descobertas, nós podemos fazer gratuitamente a instalação de uma cobertura de eixo.
Somente a capitania em Belém já equipou 3.700 embarcações com a proteção que evita o sinistro encontro dos cabelos com o eixo em alta rotação. E os resultados dessa medida são bem positivos. O senador João Capiberibe relata o que aconteceu em seu estado depois da aprovação da lei.
A redução foi mais de 70% dos acidentes de escalpelamento. No caso do Amapá, teve 3 anos seguidos que o escalpelamento foi zero. Um ano teve um caso, no outro ano 2 casos, mas praticamente está sob controle.
Clebson, que há 20 anos ficou frente a frente com um eixo de motor girando de forma frenética, sabe da importância de medidas preventivas, como a instalação da carenagem nos barcos, e usa a própria história para incentivar outros acidentados a superar a dor que têm em comum, para que o escalpelamento não vire um drama esquecido.
A vida continua, tem que se recomeçar, tem que se ir para frente, isso foi só um acidente que você tem como superar e tocar a sua vida.
Apesar das campanhas de conscientização e da lei que obriga a instalação do equipamento que protege os passageiros, motores e eixos de barcos continuam fazendo vítimas, principalmente no Pará e no Amapá. O que pode ser feito para que não ocorra mais esse tipo de acidente? A gente convida você a ouvir o 5º e último capítulo da série Escalpelamento, Dor e Superação nos Rios da Amazônia. Com música de Ludovico Einaudi, da Rádio Senado, Adriano Faria.